Nós queremos exaltar aqui a tua presença. Aleluia. Cantamos, tu é o mais importante. Mas nós queremos dizer a ti que te exaltamos e te bendizemos pela tua presença. Senhor, se torna tão fácil para nós nos reunirmos para cantar aqui e para louvar o teu nome. Mas queremos parar e pensar que tu está presente aqui, Senhor. Adoramos a ti, adoramos a ti. Ficamos com o coração cheio de temor, Senhor.
Amém.
Por causa da tua presença. Tua glória, Senhor, neste lugar. Cada um de nós tens manifestado essa presença, Senhor. E agora, Senhor, que tens tua palavra para abrir e para falar e para tocar no coração de cada um, com a mesma disposição que cantamos aqui e que exaltamos e que nos alegramos, nós dispomos o coração para te ouvir e para exaltar ainda mais o teu nome, Senhor. Abençoamos aqui ao José Gustavo, para que ele receba a graça de ti, para expressar o que está no teu coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém.
Amados, as últimas semanas, duas semanas atrás, sem ser nessa anterior ou na outra, o Senhor permitiu que eu estivesse tirando um tempo de descanso, de férias, do trabalho, Foi um período em que o Senhor falou muito comigo. O Senhor esteve ministrando ao meu coração sobre o amor dele por nós. Uma das coisas que o Senhor usou para fazer isso foi essa música que cantamos no início, que fala que Ele nos amou primeiro. E isso reforçou a aliança, a certeza da aliança que o Senhor tem conosco e do seu amor para conosco e o que Ele pede a partir daí de nós. Eu voltei das férias e fui ajudar com a administração no retiro de libertação. E quando eu cheguei ali, eu orei para o Senhor, dizendo que, antes de qualquer coisa, eu queria ser ministrado por Ele. Eu estava abrindo meu coração para ouvir do Senhor, antes de falar qualquer coisa. E o Senhor fez isso, Ele falou comigo, enquanto o Vonê ministrava lá e os irmãos se abriam diante do Senhor e estavam sendo libertos. O Senhor falou comigo mais uma vez. E eu gostaria de compartilhar isso. São coisas simples que nós conhecemos, mas que o Senhor quer lembrar ao nosso coração. E hoje, todo o mover dessa reunião é no sentido de nós reconhecermos o amor do Senhor por nós, o que Ele fez por nós, e o que isso significa na nossa vida hoje. Vamos ler juntos um texto que está na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira João 4, de 7 a 21. 1 João 4, de 7 a 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa carta foi escrita por João, pelo apóstolo João, provavelmente no fim da sua vida, um dos últimos escritos dele. E João, naquele momento, ele certamente olhava para a sua vida, todo o tempo que ele passou com o Senhor. E quando falava do amor do Senhor por ele, ele tinha razão, né? Ele compreendia muito bem o que o amor do Senhor fez na sua vida. João foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E ele viveu cerca de 3 anos e meio com o Senhor. Ele esteve junto com o Senhor naquele período em que Jesus teve o seu ministério, com os 12, em Israel. E talvez uma das coisas que mais impressionou a João, e isso a gente pode ver tanto no seu evangelho quanto nas cartas, era o amor do Senhor por ele. João e Tiago eram dois irmãos que, quando o Senhor chamou de entre os discípulos para compor aquele grupo de 12 que estavam mais próximos dele, ele chamou de Boanerges, né? Filhos do Trovão. Eu não sei o que o Senhor estava querendo dizer, mas com certeza aqueles dois tinham muita energia da carne, né? Eram realmente dois trovões, João e Tiago. Depois, mais adiante, nos relatos dos evangelhos, a gente vai compreender por quê, né? Tem uma situação lá no capítulo 9 de Lucas, que Jesus estava indo para Jerusalém e ele tinha que passar pela Samaria. E era costume naquela época que as pessoas dessem acolhida, dessem hospedagem aos viajantes. Mas ao passar por uma aldeia de samaritanos, os samaritanos, vendo que eles eram judeus, estavam se dirigindo para Jerusalém, não quiseram recebê-los. E João e Tiago, os filhos do Trovão, né, os Boanerges, perguntam para o Senhor: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruir esses samaritanos, né? A resposta do Senhor disse: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu vim para salvar, para buscar o perdido e não para destruir. Mas esses eram João e Tiago, os discípulos do Senhor. Eles tinham os seus olhos, à medida que Jesus ia falando dos seus planos, do reino, do estabelecimento do seu reino, eles começaram a se interessar por esse assunto. E numa oportunidade, já mais ao final do ministério de Jesus, quando eles se dirigiam a Jerusalém, estavam entrando em Jericó, os discípulos, entre tantas vezes que discutiam esse assunto, começaram a discutir entre si quem seria o maior. E João e Tiago, mais uma vez, se apressaram e ainda levaram a mãe, né, que dizem que era uma mulher de posses e que sustentava o ministério de Jesus. Levaram a mãe e pediram para o Senhor: Senhor, quando tu entrares no teu reino, na tua glória, permite que um de nós sente a tua direita e o outro a tua esquerda, né? E os outros discípulos ficaram muito bravos com ele, com os dois. Esse era João e Tiago, né? Discípulos a quem o Senhor chamou e amava muito. E naquela ocasião Jesus perguntou para ele: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles prontamente responderam: sim, Senhor. Eles não tinham a menor ideia, né, do que Jesus estava falando, qual era aquele cálice. Os olhos deles estavam postos lá na posição de destaque do reino, mas eles não sabiam o que estavam dizendo. E o Senhor disse para ele: olha, vocês vão beber o meu cálice. Não disse que era o mesmo cálice. Vocês vão beber o meu cálice, mas estar à direita ou à minha esquerda não compete a mim, é coisa que o Pai vai definir, já está preparado, e não compete a mim e nem a vocês. Depois, algum tempo depois, o Senhor então pediu a João e Pedro que preparassem a ceia, a última ceia, antes da crucificação, e eles foram preparar a ceia, e talvez aquele pensamento voltou, né, à mente de João. E nós vemos no relato da ceia que João se sentou ao lado do Senhor. Nós costumamos ver isso como um sinal de proximidade, de intimidade. E realmente, nós sabemos que Pedro, João, Tiago, eles estavam mais próximos do Senhor que os outros 12. Mas eu fico pensando, e a palavra não me autoriza a dizer isso, mas eu fico pensando se talvez, né, ainda estava no coração de João aquele velho desejo, né? O Senhor tinha dito: olha, vocês vão beber o meu cálice. Eles não compreendiam nada disso. Talvez João pensou: bom, se eu sentar na ceia ao lado do Senhor e tomar o cálice com ele, quem sabe dessa forma ele se convence e eu posso sentar à sua direita, à sua esquerda. Nós não sabemos se foi isso de fato que passou no coração de João, mas o relato da ceia em Lucas nos diz que enquanto o Senhor repartia o pão, eles mais uma vez discutiam quem seria o maior, os discípulos. Talvez aquele assunto era um assunto que estava vivo ainda entre eles. E provavelmente foi nesse momento que o Senhor pegou a bacia, a toalha, e mostrou de forma prática, né, qual era o padrão do reino, o padrão da vida do reino. E mesmo assim os discípulos não compreenderam. Depois de Jesus ser crucificado, ter ressuscitado, estar com ele, mais uma vez eles discutiam quando é que o reino de Israel seria estabelecido. Foi só mesmo quando o Espírito Santo veio e causou aquela tremenda mudança na vida dos discípulos, é que eles puderam, aí sim, compreender com a mente do Senhor que aquele cálice que Jesus se referia era a cruz, era o sacrifício, e que aquela vida nova que eles estavam iniciando era vivida de acordo com o padrão do reino, o padrão do Senhor. E João, a partir daí, assim como os outros discípulos, puderam então beber o cálice do Senhor, experimentar não a cruz, aquela que o Senhor experimentou, e tudo o que isso significa, porque isso só o Senhor Jesus, aquele cálice era só dele, ninguém mais poderia fazer o que Jesus fez, mas o princípio que estava por trás disso, o princípio da cruz, todos eles puderam experimentar, e todo aquele que segue o Senhor tem esse princípio na sua vida. João foi provavelmente o discípulo que viveu mais tempo, né, enquanto os seus companheiros foram mortos, martirizados por causa da fé no Senhor, João viveu mais de 90 anos. Ele pôde ver já o final daquele primeiro século, algumas heresias surgindo no meio da igreja. O Senhor usou João para trazer a verdade, para restabelecer algumas daquelas verdades. E alguns irmãos se referem a João como um mártir vivo, né? Porque todos os outros discípulos morreram, foram martirizados, mas João viveu como mártir toda essa vida e pôde, nas suas cartas e no Evangelho, que também escreveu no final da vida, falar um pouco do amor do Senhor por ele e por nós. E ainda no fim da sua vida, Deus lhe deu uma oportunidade tremenda, né? Que eu acho que qualquer um de nós gostaria de ter, que é enxergar aquilo que aconteceria no final dos tempos, a consumação de todo o propósito de Deus no Apocalipse. João teve essa oportunidade, né? Se alguém nos dissesse assim, olha, você quer ir para uma ilha cheia de pedras, né, num exílio e tal, ninguém ia querer, né? Mas se dissesse, você quer ir para essa ilha para ver o que vai acontecer no fim dos tempos, teria uma fila de espera, né? Mas João foi, não por causa disso, e o Senhor falou para ele. E interessante que no capítulo 5 de Apocalipse, João, dentro de todas aquelas visões que o Senhor deu a ele, ele vê no céu um anjo forte com um livro na mão, selado com 7 selos. E esse anjo proclama em grande voz: quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos? E João começa a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e os seus selos, e sequer olhar para ele, inclusive João. Ele viveu com o Senhor, ele foi um dos mais próximos do Senhor, ele serviu ao Senhor com a sua vida, ele estava pronto a morrer a qualquer momento, estava pronto a viver 90 anos para o serviço do Senhor, ele foi firme na verdade, ele restabeleceu a verdade, mas ele era indigno. Desde o primeiro dia que o Senhor o chamou, até o último dia da sua vida, João não era digno de abrir o livro, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, só o Cordeiro. João agora compreendia muito bem aquilo que o Senhor falou para eles, e por que que ele precisava ir beber o cálice, se sacrificar, qual era o padrão de vida do reino. Porque João sabia que ele era indigno de chegar à presença do Senhor. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, João jamais poderia ver a Deus. E é por isso que ele, quando escreve as cartas, e ele chama os destinatários dessa carta de filhinhos, né? Ele era um homem idoso e tinha todos como seus filhos na fé. Ele diz: filhinhos, amem uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Mandou seu filho, morreu por nós, foi sacrificado por nós. Por isso, amem uns aos outros. O amor de Deus está em vocês. Amem uns aos outros. Em outra situação em que os discípulos discutiam quem era o maior no reino de Deus, no reino dos céus, está lá no capítulo 18 de Mateus, Jesus responde a eles falando sobre os pequeninos. Depois ele fala sobre os perdidos, ele continua falando sobre o perdão e o que isso produz na vida da igreja. É uma das poucas vezes que o Senhor se refere à igreja e ele fala do perdão. E aí Pedro, que era outro, né, rápido no falar e dizer as coisas, salta e diz: mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar a meu irmão? 7 vezes? Já era um número grande, né? Imaginem vocês, alguém que durante algum tempo, 7 vezes comete a mesma afronta, né? Pedro disse: bom, acho que 7, que era um número importante na tradição judaica, deve ser um número razoável. Mas Jesus disse: Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. E dentro desse contexto, a partir daquela pergunta dos discípulos de quem era o maior no reino dos céus e qual era o padrão de vida do reino, ele então propõe uma parábola que nós conhecemos bem. Nós já vimos muitas vezes, já lemos, de um rei que chamou os seus servos para o ajuste de contas. E eu não sei se ele estabeleceu alguma ordem em termos de valor, né? Acho que não, acho que todos deviam a mesma coisa. Mas o fato é que o Senhor fala de um que devia 10 mil talentos. Alguém fez essa conta, trazendo para os dias de hoje, e era uma quantia impagável, né? O equivalente em dinheiro de hoje é 174 toneladas de ouro, ou 160 mil anos de trabalho, considerando o salário da época. Impagável. Aquele servo não tinha como pagar, por mais que quisesse, por mais que trabalhasse. Mas ele chega ao rei e pede misericórdia, implora aquele rei que o perdoe. E o rei o perdoa. E ele sai dali, muito feliz com aquilo, e encontra um outro servo, um conservo, que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho, o equivalente a 30 gramas de ouro, apenas para a gente fazer a comparação. Isso está lá no capítulo 18 também, dos versículos 21 a 35. E esse outro servo faz como ele fez, lhe pede misericórdia. E ele não quis perdoar. A Bíblia diz isso, ele não quis perdoar. O que aconteceu? Nós sabemos a história. Aquele rei chamou de novo o servo que lhe devia uma quantia enorme e disse: porque tu não foste misericordioso e não perdoaste o teu devedor assim como eu te perdoei, né, tu vais ter que pagar toda a dívida. E esse servo foi levado para a prisão, onde os verdugos, os carrascos, lhe atormentavam até que ele pagasse toda a dívida. Como não poderia pagar? Para o resto da vida. E essa parábola o Senhor propõe mostrando para os discípulos que nós somos aquele servo que devia uma quantia impagável. Todos nós. Por mais que nós quiséssemos estar na presença do Senhor, por mais que nós possamos fazer alguma coisa, nós devemos uma quantia que é impagável. É por isso que não podemos estar na presença do Senhor, não podemos ter comunhão com o Senhor, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Porque foi na cruz que o amor de Deus se manifestou por nós, nos perdoando de todos os pecados, nos limpando, nos justificando diante do Senhor. E João compreendeu isso. João compreendeu. Por isso ele podia dizer no final da sua vida que ele era indigno de abrir o livro e os sete selos. Por isso ele podia dizer para os seus filhinhos que o amor de Deus foi tremendo por nós. E porque o amor de Deus permanece em nós, está em nós, nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, assim como João, como qualquer outra pessoa que já pisou nessa terra, nós fomos e seremos sempre indignos de receber o perdão de Deus e o amor de Deus. Nós não ganhamos a salvação pelo que nós fizemos, pelo que somos, pelo que queremos fazer, mas por causa do perfeito amor de Deus. É por causa do amor de Deus que nós temos a salvação. E se somos indignos, se éramos indignos de estar na presença de Deus, antes de sermos alcançados por esse amor, continuamos sendo indignos. E só estamos na presença de Deus porque o amor dele foi derramado lá na cruz, mas continua hoje e permanece nas nossas vidas. É porque o amor de Deus permanece em nós que nós podemos ter comunhão com Deus. Mas João nos diz aqui que se o amor de Deus permanece em nós, nós temos que amar os outros. Nós sabemos que um automóvel, né, por melhor que seja, ele só se movimenta por causa do ar que está nos pneus, né? Pode ser um automóvel importado, da melhor qualidade, um motor potente, computadorizado, tecnologia de ponta. Se não tiver ar nos pneus, ele é tão inútil quanto qualquer outro automóvel dos mais simples. Igualzinho, não pode se movimentar. Da mesma forma somos nós. O que permite que estejamos em comunhão com o Senhor é o amor de Deus que permanece em nós. Enquanto o ar permanece dentro do pneu, o automóvel anda. Enquanto o amor de Deus permanece em nós, está em nós, nós andamos com o Senhor, temos liberdade para viver essa vida. Mas se esse ar sai, o automóvel não anda. E se nós de alguma forma apagamos o Espírito, a nossa vida começa a ter problemas. Se o Espírito está em nós, se o amor de Deus está em nós e o Espírito nos permite ter comunhão com o Pai, Ele quer manifestar Cristo aos outros. O Espírito está em nós para manifestar Cristo, o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo, para a glória do Pai. Se o Pai nos amou, se Cristo se entregou a nós por amor, nós precisamos fazer o mesmo. Esse é o mandamento que João está falando aqui. Se diante desse mandamento nós não fazemos o mesmo, nós negamos ao Espírito a oportunidade de manifestar as virtudes de Cristo. E a nossa comunhão com o Pai se interrompe. É por isso que João diz, se o amor de Deus permanece em nós, temos comunhão com o Pai e uns com os outros. Isso tem que se manifestar. Mas se obstaculizamos isso por não amar os nossos irmãos, nós impedimos que essa comunhão livre com o Pai flua da mesma forma. E toda a alegria da salvação, tudo aquilo que recebemos do Senhor, a alegria de ter o perdão e que nós cantamos aqui hoje, nós louvamos o Senhor porque Ele nos amou, porque Ele se deu por nós, tudo isso se vai e dá lugar ao quê? À amargura, à tristeza e ao tormento. É o que a palavra do Senhor diz. Quando não amamos o nosso irmão, quando não perdoamos, nós ficamos privados da alegria da salvação e no lugar disso vem o tormento. E nós sabemos quem é que nos atormenta, quem é que está pronto a nos atormentar, que é Satanás e os seus demônios. Eu creio que se nós, né, levantássemos a mão aqui, todos poderiam, talvez a grande maioria, pelo menos, poderia testemunhar de ao menos uma vez em que experimentou isso, estando feliz e alegre na presença do Senhor, por alguma razão deixou que esse amor aos irmãos não acontecesse e no lugar da alegria, no lugar do regozijo, veio a tortura, veio a amargura, veio o tormento. Agora, não é isso que o Senhor quer para nós. Ele já pagou o preço para nós termos uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida de liberdade no amor do Senhor. É por isso que João, antes de falar aos seus filhinhos todas essas advertências quanto ao amor e ao amar uns aos outros, ele começa a primeira carta dizendo, olha, filhinhos, irmãos amados, todos nós temos pecado, e se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas, se nós temos pecado, mas confessarmos, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é isso que o Senhor está nos falando hoje. A palavra do Senhor para nós hoje é uma palavra positiva, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra para reforçar tudo que nós já temos ouvido acerca do amor do Senhor, acerca da atitude que devemos ter uns com os outros, para que o amor permaneça em nós. Se é uma palavra positiva, o Senhor requer de nós atitudes práticas. Em primeiro lugar, a primeira atitude prática nossa na direção da vontade de Deus, no que diz respeito ao amor que Ele tem por nós e ao amor que deve fluir para os outros, se nós estamos em situação em que isso não está acontecendo é acertar o nosso relacionamento com Deus. Isso a palavra diz que se faz através do arrependimento. Aquilo que nós ouvimos sempre, arrepender, humilhar-se diante do Senhor, reconhecer que nós somos aqueles que receberam o perdão dos pecados, o amor de Deus, mesmo sendo indignos, mesmo tendo uma dívida impagável, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos estar diante dele dizendo: Senhor, eu quero manifestar o teu amor. Eu quero obedecer a tua palavra e manifestar aos meus irmãos. O Senhor sabe que nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Aliás, os nossos sentimentos, né, e a nossa mente são incapazes de amar, de manifestar o amor de Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós não podemos fazer isso. Mas Ele quer, em primeiro lugar, uma disposição no nosso coração. Ele quer que a nossa vontade se mova no sentido de uma obediência clara, firme à sua palavra, que vos ameis uns aos outros. Quando isso acontece, amados, nós começamos a abrir novamente o caminho e limpar toda a impureza que impede o nosso relacionamento com Deus. Interessante que nessa parábola que nós falamos, de Mateus 18, lá no versículo 30, diz que aquele servo que foi perdoado de muito, ele não quis. Depois os irmãos podem olhar no versículo, ele não quis perdoar. É por isso que o Senhor nos chama, em primeiro lugar, a dispor a nossa vontade. Nós não precisamos mentir para o Senhor, não devemos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nos nossos sentimentos, muitas vezes há amargura, há ressentimento, mas eu preciso dispor a minha vontade. Senhor, eu quero obedecer o teu mandamento. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero perdoar. Eu quero esquecer. Eu quero limpar tudo aquilo que está me trazendo amargura, que está me trazendo tortura. Quando nós fazemos isso, nós acertamos o nosso relacionamento com Deus. E aí as coisas começam a melhorar. Também precisamos tomar atitudes práticas em relação a Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que quando deixamos de amar, quando não perdoamos, quando não deixamos que o amor do Senhor flua através de nós para os outros, nós ficamos debaixo da tortura, do tormento, da amargura de Satanás e de seus demônios. Por isso nós precisamos ter uma atitude prática. Se temos o nosso relacionamento acertado com Deus, nós precisamos rejeitar toda mentira que vem de Satanás. Sabe, irmãos, a lógica do diabo, que é muito parecida com a lógica da carne, nos diz o seguinte: se eu perdoar, eu vou perder. Se eu amar, quem me garante que eu vou ser amado? Se eu der daquilo que é meu, como é que eu vou viver? Se eu me abrir e me entregar, eu posso ser rejeitado, posso ser ridicularizado. Essa é a lógica de Satanás, e é isso que ele coloca na nossa mente. Quando nós estamos divididos com os nossos irmãos, quando nós temos algum problema de relacionamento, todos esses pensamentos vêm na nossa mente, né? Tu está certo, tu tens razão. Essa vozinha vem do inferno. Essa vozinha de que tu não deves perdoar, não faz isso. Ele vai mais uma vez tratar contigo com injustiça. Não faz isso. Tu está certo, tu tem razão. Nós temos que rejeitar essa lógica, porque essa é a lógica do inferno, é a lógica de Satanás. A lógica de Deus é outra. Isso o Senhor mostrou para os discípulos. Ele, que era o mestre, serviu aos seus discípulos. Os discípulos viviam perguntando: quem é o maior, Senhor? E ele disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder a vida. Essa é a lógica do Senhor. Quando nós rejeitamos a lógica de Satanás e abraçamos a vontade do Senhor, nós damos mais um passo no caminho de uma vida livre, que é um canal para o fluir do amor de Deus. Acertamos nossa relação com Deus, rejeitamos tudo aquilo que é do diabo, toda mentira de Satanás, aceitamos a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aí vem a terceira atitude prática, que é em relação aos nossos irmãos. Se nós temos nosso relacionamento acertado com Deus, se nós rejeitamos toda a mentira de Satanás, nós precisamos ter atitudes práticas em relação aos nossos irmãos, em relação a todas as pessoas, não só aos irmãos, mas principalmente aqueles que estão próximos de nós. Isso é loucura para o mundo, irmãos. O mundo não compreende isso. O mundo vive de acordo com a lógica de Satanás. Mas para nós isso representa liberdade, isso representa o restabelecimento de toda a alegria da salvação. Todo aquele tormento e amargura que vem em nós por causa de estarmos divididos, de não estarmos amando como deveríamos amar, vai embora quando nós tomamos essas atitudes práticas. E essa atitude deve ser minha e não do outro. Se nós temos algum problema com alguém, ou se por qualquer razão não estamos deixando que esse amor flua, o Senhor pede de cada um de nós a mesma atitude. E veja bem, irmãos, a palavra do Senhor não nos promete que o outro vai agir da mesma forma, mas o mandamento do Senhor é para nós. Muitas vezes, a pessoa a quem nós damos o perdão, a pessoa a quem nós demonstramos o amor, por ver o amor de Deus em nós, tomam a mesma atitude, porque o amor perfeito de Deus, ele quebra toda a barreira. Mas a palavra não nos garante isso. A palavra nos dá um mandamento: ameis uns aos outros, e uma promessa, dizendo que a recompensa vem do Senhor. Mas o mandamento é esse, é para nós. Muitas vezes nós pensamos que, acertando o nosso relacionamento com Deus, rejeitando a Satanás, nós estamos bem no caminho, mas o Senhor nos pede para acertar também com os nossos irmãos, para termos atitudes práticas. E aí, mais uma vez, aparece o medo, né? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser compreendido? Será que as coisas realmente vão acertar dessa forma? Esse é o medo que temos. Mas o texto que nós lemos no início diz que o perfeito amor lança fora o medo. Se Jesus tivesse medo de não ser aceito pelos homens, se Jesus tivesse medo de que o seu evangelho não prosperasse, ele não teria ido à cruz. Mas o perfeito amor que habitava nele, que habita nele, que é próprio de Deus, que é o próprio Deus, lançou fora todo medo. O Senhor fez o que fez sem esperar coisa alguma, mas sabendo que esse amor ia produzir tudo o que produziu e ainda vai produzir até o cumprimento do seu propósito. E é isso que o Senhor nos pede hoje. Perfeito amor que é de Deus e que habita em nós tem que se manifestar aos nossos irmãos. Há alguns dias atrás, eu estava lendo uma das últimas revistas de Portas Abertas e li o testemunho de um irmão que se converteu ao cristianismo no meio de um país que tem o islamismo como religião oficial. E ele, a história dele, o relato que é feito por alguém, conta que ele trabalhava com mais outras duas pessoas. E um desses colegas dele lhe roubou dinheiro que estava num armário lá no trabalho dele, o salário do mês, roubou todo o salário. E quando ele viu aquilo, o primeiro sentimento que veio ao seu coração era de vingança. E ele se preparou então para, sabendo quem era, ou tendo uma ideia clara de quem era, para fazer alguma coisa contra aquela pessoa. Mas veio o Senhor e o impediu de fazer isso. E disse: deixa a vingança por minha conta. Ama esse homem. E dirigiu ele a escrever uma carta onde ele falava do seu perdão, e ainda se colocava à disposição dessa pessoa para falar um pouco mais do amor de Jesus. Ele foi para casa e lá mais uma vez ficou preocupado: como é que eu vou sustentar a minha casa durante esse mês? Sem dinheiro, sem nada. Naquela noite, o Senhor mandou através de outro irmão exatamente o valor do seu salário. O Senhor proveu. Mas mais do que isso, o Senhor tocou no coração daquele homem que havia roubado. Ele foi, procurou o nosso irmão e disse: olha, eu quero conhecer esse Jesus que tu fala aqui, porque o amor dele em ti me constrangeu. Agora, amados, esse irmão vive num país onde a igreja é perseguida. Ele conhecia provavelmente muito pouco da palavra, mas ele pôde compreender esse princípio da cruz agindo na sua vida. O mesmo princípio, o mesmo padrão de vida do reino, ele aplicou na sua vida. Nós conhecemos bastante do Senhor. Nós lemos a sua palavra com liberdade. Nós, nos nossos grupos, compartilhamos sobre isso. Nós precisamos agora é tomar atitudes práticas no sentido de permitir que o amor de Deus, que permanece em nós, e se permanece em nós, se manifeste aos outros. Nós vamos orar agora um pouco e depois eu pediria para nós cantarmos de novo aquela música que fala que o Senhor nos amou primeiro. Enquanto nós estivermos cantando, depois de orarmos ao Senhor, sabendo que hoje nós vamos compartilhar da ceia, que é o sinal vivo do sacrifício que o Senhor fez por nós, do seu amor para conosco, nós possamos, durante esse cântico, estar falando aos nossos irmãos, aqueles que estão mais próximos, reafirmando a aliança de amor que nós temos uns com os outros. E se algum de nós, o Senhor está tocando no coração, para acertar alguma coisa entre nós, vamos tomar essa atitude prática hoje, antes da ceia, antes de compartilharmos o pão, para que a nossa vida possa estar restabelecida com o Senhor e com os irmãos, para que o Senhor consiga um canal limpo, puro, para manifestar o seu amor a nós. Desde o início dessa reunião, o Senhor está dizendo que Ele nos amou, que Ele se sacrificou por nós, com um objetivo, que nós possamos amar aos outros. Vamos fazer isso, irmãos. Senhor, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, mais uma vez, porque o Teu amor se manifestou a nós de forma clara, prática, visível, concreta, na cruz. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Senhor, porque nenhum de nós era digno, Senhor, de chegar ao Pai. Mas por causa do Teu amor, por causa do Teu sacrifício, nós hoje podemos estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós podemos sentir o Teu Espírito habitando em nós, Senhor. E nós agora queremos, Senhor, ser um instrumento do Teu amor para com os outros, Senhor. Senhor, Tu busca na Tua igreja, Senhor, um coração perfeito, Senhor, em que o Teu amor brote, Senhor, e se espalhe no corpo e para aqueles que estão no mundo também, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nos esquecemos disso e deixamos que o pecado tome conta do nosso coração. Deixamos que toda a amargura, o ressentimento, tome conta do nosso coração e não amamos os nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor. Restabelece, Senhor, a comunhão que temos contigo. Senhor, Tu sabe como nós somos falhos, Senhor. Tu sabe como somos imperfeitos, Senhor. Mas nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor. Nós queremos nos amar uns aos outros, nós queremos perdoar, nós queremos manifestar todas as virtudes de Cristo, Senhor. Faz isso, nós te pedimos. Pai, que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor. Em nome de Jesus.